Boa noite. Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Como hoje é uma reunião inaugural de abertura dos trabalhos do Legislativo e temos a honra de receber neste plenário a presença de algumas autoridades, eu gostaria de convidar a compor a mesa conosco o nosso prefeito Rufino Clóvis Polador. Gostaria de convidar o nosso pastor da Igreja de Deus no Brasil, o pastor Márcio, para deixar uma bênção no início dos nossos trabalhos. Marquinhos, dê o som lá, por favor. Som da tribuna.
Boa noite a todos. É com muito prazer poder estar aqui nessa noite, iniciando, trazendo a palavra de Deus. Como eu sempre falo, quando se inicia com Deus, é você abrir o horizonte para ter sabedoria, ter perseverança. E Deus é a fonte da existência de nossas vidas. Eu quero trazer uma mensagem aqui aos senhores, quero cumprimentar toda a mesa, aos vereadores que estão iniciando seus trabalhos, ao prefeito Rufino, à população e aqueles que estão nos vendo aí pela internet. E Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: a essência da humildade está em compreender em que cada pessoa é importante para Deus. Hoje, cada um dos senhores que aqui estão tem um propósito de representar a população e debater questões importantes para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa comunidade. Que este ano seja marcado pelo respeito, pela ética, pela união dos esforços em prol do bem comum. Pois a missão de vocês, vereadores que aqui estão iniciando o trabalho, é transcendente, diferente e partidária. Vocês são representantes do povo, comprometidos em construir soluções que promovem o desenvolvimento e o bem-estar da nossa comunidade. Para isso, eu queria que vocês pudessem ficar em pé, em reverência, a gente fazer uma oração e agradecer a Deus por este momento, a qual nós vamos louvar e engrandecer por cada vida que aqui está. Ó Deus, obrigado por esta noite. Assim nós pedimos, Senhor, que o Teu reino seja estabelecido sobre essa casa. Deus, dê sabedoria e ilumine cada coração e mente neste momento. Concede o dom do entendimento, da justiça e da compaixão para que cada um vereador que está aqui possa legislar com equidade, servindo fielmente a população. Que cada ação seja guiada pelos interesses públicos, pela transparência e pelo amor ao próximo. Dê, Senhor, sabedoria, paciência e discernimento para agir com ética e responsabilidade. Abençoe todos aqui presentes e que os trabalhos de hoje sejam realizados para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, obrigado, assim nós Te louvamos e Te agradecemos. E oramos também a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe todos vocês. Obrigado.
Obrigada, pastor Márcio. Gostaria, neste momento, de registrar aqui a presença da presidente da OAB do município de Buriti. Seja bem-vinda, doutora Bruna Braga. agradecer a presença dos nossos secretários municipais, na pessoa do Maicon Vieira, cumprimentar também todos os presidentes de associações que aqui se fazem presentes, na pessoa do seu Vanderlei. Convido agora o nosso primeiro secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Albertino justificou a ausência. Alencar.
Presente.
Carlos Fernando.
Presente.
Danilo. Presente. Gildo.
Presente.
Arley.
Presente.
Roberto.
Presente.
José Eurípides.
Presente.
Vânia Araújo.
Presente. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Gostaria de pedir à nossa primeira dama, Abadia, para tomar assento, com muita honra aqui na nossa mesa, Abadia. Registrar também a presença do comandante da Polícia Rodoviária, Anils Magalhães. Com a palavra, o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Extrato de correspondências, primeira reunião ordinária de 2025. Correspondências expedidas. Ofício 001 de 2025. Da presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal solicitando repasse do duodécimo mensal. Segundo ofício 002 de 2025, da presidente da Câmara à Secretaria de Agricultura com indicação de membro titular e respectivo suplente do CMDRS. Terceiro ofício número 3/2025 da presidência da presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal, solicitando disponibilização de engenheiro civil para realizar vistoria no prédio principal e anexo da Câmara Municipal ao fim de identificar e sanar problema de gotejamento. Correspondências recebidas. Primeiro ofício do senhor João Batista Ribeiro de Moraes, presidente municipal do Partido Republicanos, indicando o vereador Gildo como líder. Segundo ofício do senhor Pedro Paulo Silva Costa, presidente municipal do Partido do Podemos, indicando o vereador professor Alencar Polinário como líder e o vereador doutor Fernando como vice-líder. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, excelentíssima, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Quero me apresentar um requerimento 01 de 2025, requer do prefeito municipal informações do secretário municipal de Fazenda, informações acerca de execução das emendas individuais ao orçamento de 2024. Devolvo a palavra, Santíssimo Presidente.
Quero também apresentar um projeto de resolução de número 01 de 2025, que altera dispositivos que menciona da resolução 322 de 17 de dezembro de 2029, com alterações promovidas pela resolução número 338 de 16 de abril de 2020, de autoria da mesa diretora. Também apresento o projeto de lei de número 05 de 2025, que revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências de autoria da mesa diretora.
Pela vossa presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Apresentar
a indicação 01/2025, que sugere ao Poder Executivo proceder com a manutenção das estradas que ligam a sede de Buritis à Vila Rosa e Vila São Vicente. Apresentar a indicação, de minha autoria também, 002/2025, que sugere ao Poder Executivo providenciar a manutenção da iluminação pública na comunidade para a terra Boa Esperança, situada na região da Vila Rosa. Apresentar a indicação de minha autoria, indicação número 003/2025, sugere ao Poder Executivo que adeque os contratos temporários dos professores e demais servidores da educação, fixando cláusulas de vigência até o último dia útil do ano, de forma interrupta. Requerimento 02/2025, requer ao Prefeito Municipal, por intermédio do Secretário Municipal de Obras Públicas, cópia integral da concorrência pública eletrônica número 07/2024, realizada para contratação de empresa para realizar obras de recapeamento asfáltico nas Avenida Central e Bandeirante e Avenida Bandeirante da sede de Buritis. Obrigado.
Pela palavra, presidente Paninha.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Apresento a indicação 04/2025. Sugiro ao Executivo Municipal a promoção da regularização fundiária dos imóveis situados na zona urbana e rural do município de Buritis. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidenta.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Apresento a indicação número 05/2025. Sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, a obrigatoriedade da realização de exame ao cuidado visual no início de cada ano letivo para todos os alunos da rede municipal e do ensino médio. Isso é da autoria minha, do Danilão da Funerária. Apresento o projeto de lei 01/2025, conceder reajuste de vencimentos aos servidores municipais com remuneração equivalente ao salário mínimo e da outras providências. Autoria do prefeito municipal Rufino Clóvis Falador. Apresento o projeto de lei 02/2025. Conceder reajuste ao piso salarial do Magistério Público Municipal e da outras providências. Autoria do prefeito Rufino Folador. Apresento projeto de lei 03/2025, conceder aumento salarial ao quadro de prestadores de serviços em projetos e programas do município de Buritis, Estado de Minas Gerais, considerando a correção pelo índice INPC e da outras providências. Uma autoria do prefeito Rufino Clóvis Folador. Apresento o projeto de lei 04/2025. Conceder reajuste de vencimento aos servidores públicos municipais para o exercício de 2025 e de outras providências. Isso é uma autoria do prefeito municipal Rufino Clóvis Folador. Devolvo a palavra.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos os presentes em nome do nosso ilustre prefeito Rufino Folador, com quem teremos o privilégio de trabalhar em harmonia e comprometimento pelo desenvolvimento do nosso município de Buritis. Cumprimento também meus colegas vereadores, servidores desta casa, a imprensa local e todos os cidadãos que nos acompanham, seja aqui ou no plenário ou pela transmissão ao vivo pelo YouTube. Antes de iniciarmos, permitam-me de forma diferente hoje fazer a minha autodescrição para atender a todos que nos ouvem, mas que por diferentes razões não podem nos ver. Eu sou mulher, de pele morena, cabelos castanhos, uso óculos de grau e estou vestindo um terno dourado e um blazer preto. Ao meu lado direito está o nosso vice-presidente da Câmara, vereador Robertinho. Ao meu lado esquerdo está o nosso secretário-geral, Danilo. À minha frente estão os assentos com vários participantes e autoridades. À minha frente, ao lado esquerdo e direito, estão os nossos vereadores, eleitos para o mandato de 2025 a 2028, que juntos e unidos iremos buscar fazer o melhor trabalho da história da Câmara de Vereadores de Buritis, Minas Gerais. É com imensa gratidão e responsabilidade que hoje ocupo esta tribuna como única mulher eleita, vereadora para o mandato de 2025 a 2028, e ainda como presidente desta Câmara Municipal. Quero aproveitar este momento para reforçar o meu compromisso com a acessibilidade e a inclusão aqui na Casa do Povo. Sabemos que cada cidadão deve ter o direito de participar, compreender e se sentir representado neste espaço que é de todos nós. Por isso, enfatizo o meu empenho em buscar melhorias contínuas, como a presença de intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, em nossas sessões, garantindo que as pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar os trabalhos legislativos de forma plena e inclusiva. A inclusão é mais do que uma pauta, é um dever e uma demonstração do respeito que devemos ter por todos os cidadãos de Buritis. Estamos aqui juntos para dar início a um novo ciclo marcado pela união de esforços em prol do bem comum. Como presidente desta casa, reafirmo o meu compromisso de conduzir os trabalhos com ética, transparência e responsabilidade sempre aberta ao diálogo e à construção coletiva. A Câmara de Vereadores não é apenas um local de debate e decisão, mas deve ser também um símbolo de representatividade. E quero ser a porta-voz de cada mulher, de cada família, de cada cidadão que me confiou este mandato. Nossa missão não é apenas legislar, mas também lutar por um futuro mais justo, próspero e acessível para todos. Que este novo ciclo seja guiado pela sabedoria, pelo respeito e pela vontade de fazer de Buritis um exemplo de desenvolvimento e inclusão. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para cumprir, pastor Antônio Lima, a nossa missão. E de acordo com o artigo, de acordo com o disposto no inciso 10 do artigo 105 da nossa lei orgânica, convido agora, neste momento, o nosso prefeito municipal, o senhor Rufino Clóvis Polador, para também deixar a sua mensagem relacionada aos trabalhos e ações junto ao nosso município. O senhor está com a palavra.
Boa noite a todos. Em nome da presidente, eu cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Boa noite à minha esposa que está aqui representando todas as mulheres do município de Buritis. Em nome do pastor Márcio, eu cumprimento a todos os outros pastores. E quero dizer a toda a população de Buritis, com muita humildade, pé no chão, que já passei por essa casa e sei que vocês têm a missão de fiscalizar. Eu quero dizer a todos que meu governo está de portas abertas para que seja feita a sua vontade. Temos aqui para trabalhar na transparência, para fazer valorizar a cada centavo dessa população de Buritis. Temos muito o que fazer, com certeza. E a obrigação não só do Executivo, mas também do Legislativo, fazer com que esse município de Buritis avance a cada dia mais. Com certeza, novo presidente, vai ser uma honra trabalhar junto com essa Câmara Municipal, com transparência, legalidade e valorizando a cada centavo dessa população. Nesses dias que se iniciam os nossos trabalhos, estamos fazendo muitas contas e tenho certeza que podemos juntos fazer muito por esse Buritis. Eu quero só deixar um exemplo aqui. Nós temos uma escola neste município que ela tem um custo anual de R$ 1.037.195,52. Vem do governo federal R$ 616.465,85. Isto tem um custo que não é custo, mas investimento de R$ 1.347 por aluno. Por isso eu digo aos vereadores que estão aqui na minha frente, vamos fiscalizar, vamos valorizar a cada centavo dessa população, que tem muito o que fazer. E juntos vamos fazer muito. Quero deixar aqui a porta do gabinete de todos os nossos secretários aberta para qualquer dúvida. Temos muito o que fazer, temos muitas estradas. Nesses loteamentos, hoje eu estive ali no Panela Fervendo, tem muita gente lá vendendo lote. E nós vamos estar juntos para fiscalizar, porque tem muita gente que está lá querendo vender. E nós vamos fiscalizar isso aqui e conto com o apoio de cada vereador dessa para que sejam tomadas providências. Porque se lá é para ajudar as pessoas mais carentes, não é o direito de uns lá chegar a vender e querer se dar bem com dinheiro público e a terra pública. Então, senhoras e senhores, vereadores, secretário, população de Buritis, pode ter certeza que juntos nós vamos fazer um trabalho diferente. Não estou aqui para falar de governo passado. Temos muito o que fazer. Deixou muitas coisas para a gente fazer. A estrutura das estradas, como o vereador pediu aqui, hoje nós só temos uma patrulha funcionando, mas já temos em andamento para consertar as outras. Então, eu não estou aqui para falar, porque essa questão política é de praxe todo mundo vir aqui colocar. Então, Deus nos deu a missão, e com Ele, juntos, nós vamos fazer um Buritis melhor. Vamos analisar, vamos fazer conta, vamos colocar no papel e mostrar para a sociedade. Tem muita parceria com várias situações, Polícia Militar, Polícia Civil, IMA, EMATER. A gente tem que mostrar para a população aonde está indo o recurso do Buritis. E com certeza nossa administração vai mostrar e valorizar a cada centavo. Vocês podem, vereadores, contar comigo. Hoje nós temos aqui no momento de alegria de todos vocês aqui presentes, todo mundo se empossado, é a primeira reunião. Eu quero dizer a todos vocês, qualquer dúvida, faça por escrito, manda com o nosso gabinete, que aqui o momento hoje é de alegria. E é um prazer estar junto com vocês. Eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer um Buritis melhor para todos. Onde há trabalho, há crescimento. Um grande abraço e que Deus nos abençoe nessa jornada. Obrigado.
Como o nosso prefeito já adiantou, hoje é uma reunião inaugural dos nossos trabalhos legislativos, onde a gente não estará abrindo a palavra para debate. O prefeito colocou à disposição de receber servidores, aliás, os vereadores, junto ao executivo, e também está marcando com essa vereadora ainda essa semana uma reunião no nosso gabinete, para que todas as dúvidas que os vereadores tiverem sejam tratadas internamente. Neste momento, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Boa noite, os demais colegas vereadores. Público que nos prestigia aqui nessa noite, né? A casa hoje está cheia. Sejam todos bem-vindos. Quero que não só eu, mas todos nós vereadores contar com a presença de vocês no decorrer do ano, né? Para a gente estar atuando junto. E uma boa noite também para quem está nos ouvindo aí pela rádio, acho que pelo YouTube também, né, vereadora? Isso. Então, uma boa noite. Primeiro, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos pelas pessoas que confiou em mim, mais uma vez, né? Eu tive fora pelo mandato, mas graças a Deus a gente caminhando pelo município, fiz muitos amigos, né, que confiou na minha possibilidade de voltar, e graças a Deus a gente está aqui ocupando essa cadeira novamente. Então eu só tenho que agradecer as pessoas, os demais também que não votou, hoje a gente é vereador de todos, né, meus parentes, amigos, o pessoal especificamente da região de São Vicente, onde eu quero mandar um abraço para todas as pessoas aí da Vila São Vicente, pelos amigos que me apoiou, o pessoal da Barriguda 2 também, onde eu tive uns apoiadores, amigos também lá, na Copago também, o pessoal da região da Copago, e os demais lugares, mas em especial essas pessoas desse lugar que me acolheu muito bem e me representou. E agora, minha parte é representar, já anunciar de imediato também que no finalzinho desse ano, pós-eleição, já consegui entregar um maquinário na Vila São Vicente, uma carretinha, uma ensiladeira. Na Barriguda 2 também a gente já conseguiu entregar uma carreta ou ensiladeira. Então que o trabalho continua. Mesmo a gente estando fora, a gente continuou tentando dar manutenção naquilo que as comunidades mais precisam, né? Que é atenção e maquinários. E a gente está aí no decorrer do ano também para fazer a parceria com o deputado que a gente tem. Eu acredito que vai colocar mais recursos no município. Já conversei com o prefeito, ele já colocou de prontidão que não tem questão política, está para fazer. Então, o trabalho nosso vai ser nesse sentido. Quero, já dos assuntos aqui, eu fazer uma reivindicação, que não tem como, né? O pessoal está cobrando da gente. Hoje eu recebi aqui a limpeza do bairro Taboquinha, dos lotes. Eu sei que tem uma lei municipal que cobra a limpeza dos donos do lote. Que faça acontecer. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Então não é dever da prefeitura estar limpando lote particular. Mas tem uma lei aí que possa ser cobrado, que cobre, que notifique. Se a prefeitura ir lá e limpar, que ela multa. Se ela fazer a limpeza, que ela multa o dono do lote, porque a cidade nossa não pode ficar do jeito que está. A questão do Taboquinha está feio. Está feio lá, a braquiária lá de quase 2 metros. E no IP também. Que logo é a entrada da nossa cidade, né? O cartão postal da nossa cidade, na situação que está. Então, eu faço essa reivindicação, quem puder está cobrando, e que se faça acontecer, prefeito. Você não é obrigado a limpar, não, mas que possa cobrar desses lotes particulares para estar limpando. Da iluminação pública também, justamente do bairro Taboquinha, pessoal ali, principalmente da Avenida Nossa Senhora da Penha, que dá acesso à igreja da Nossa Senhora Santa Luzia. Então, o pessoal está cobrando ali, que já tem uns 3 meses, que ali não tem iluminação. Tem alguns postes lá que sem iluminação, que a gente possa estar cobrando, e que possa estar atendendo. Eu não sei qual a pessoa que ficou responsável, o Paulo continua responsável, então vou estar passando para ele também para estar conseguindo resolver esse problema lá. E quero abordar também, prefeito, eu não poderia deixar passar. Hoje aconteceu um fato, eu quero aqui me direcionar minhas palavras para a secretária de Educação, no qual ela é tão diferente do senhor, que às vezes que eu procurei o prefeito, aqui eu tenho que elogiar ele, na maior humildade, soube ouvir, sempre está de prontidão a atender. Sempre está de prontidão a atender, a fazer o melhor, e o que você sempre tem pregado. Eu quero governar para todos. Mas, diferentemente da sua secretária de Educação, que parece que não está tendo o mesmo preparo para atender as demandas que tem. O senhor colocou aqui hoje que tem certas escolas que o recurso que vem não está dando para suprir a despesa. E a gente sabe que você vai ter que fazer isso. Que ninguém aqui vai tampar o sol com a peneira. A gente sabe que você vai ter que fazer isso. Tem escolas que vai chegar até muito seriar algumas turmas, porque vai ter que cortar custo. Isso aí a gente entende. Mas que a sua secretária esteja preparada para resolver essas questões. Principalmente para atender o servidor efetivo. Porque tem certas escolas aí que as pessoas têm o cargo lá, que ele tem o cargo, muito seriano, vai ter que completar em outra escola. E ela esteja preparada para resolver isso. Não fazer do que ela fez hoje, quando não tem argumento e não tem a solução, começa a xingar, a gritar dentro do seu gabinete, falando que vai chamar até a polícia para colocar servidor para fora. Eu estou achando que tem que levar o servidor, que vai ter que levar uma polícia para acatar lá, para ela sentir mais à vontade e poder conversar com o pessoal. A única coisa que a gente espera de uma secretária de educação é que ela tenha postura, educação, principalmente competência, que no momento ela não está apresentando ter. Então, senhor, hoje eu estou fazendo essa reivindicação, já fiz sala particular, estou expondo aqui para que ela não se ache a dona da situação. Porque a gente está aqui para trabalhar pelo povo. Assim como eu estou para trabalhar pelo povo, ela também, e a obrigação dela, como a secretária de educação, já se chama educação, que ela esteja preparada para isso. Então, estou fazendo essa reivindicação e também posso fazer por escrito, se for possível, depois. Então, só essa questão, prefeito. O senhor me desculpe aí, porque pelo senhor não tem nada a reclamar. Você sempre me recebeu muito bem, com muita educação e com muita humildade. Mas a gente não pode deixar de expor essa situação aqui, que não pode deixar acontecer. Quero também deixar aqui, hoje eu fui procurado por alguns meninos que fazem parte do esporte, representantes de clubes e de times, estão reivindicando a questão da premiação. A gente sabe que pela lei tem um valor estipulado lá e eles estão questionando esse valor. Eu quero deixar aqui esse vereador aqui, se o senhor mandar um projeto para cá para estar fazendo essas mudanças, pode contar com o meu apoio, porque o pessoal lá do esporte já tem muito tempo que está defasado e que precisa muito. Eu acho que o secretário de esporte está aí, ele está por dentro da situação, mas pode contar com o apoio desse vereador aqui para a gente estar mudando essa situação aí e estar podendo dar um suporte melhor para o pessoal do esporte. Obrigado pela palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, senhoras, senhores, gostaria de cumprimentá-los com uma boa noite, estender o cumprimento também aqui ao senhor prefeito, primeira dama que nos prestigia, público que honrosamente, de corpo presente, aqueles que estão através aí das ondas da rádio, ouvindo a transmissão desta sessão. De início, gostaria também de agradecer aos meus eleitores, aos amigos, aos simpatizantes, aqueles que, mais uma vez, me confiaram o voto para ser representante. Aos amigos da zona rural, porque nessa eleição eu tive uma votação muito expressiva em zona rural, que foi o diferencial para novamente ser reconduzido à Câmara Municipal, completando então aqui o quarto mandato como vereador. Quero dizer a todos vocês que tenho certeza que terão um representante à altura, não somente para buscar os recursos necessários, mas notadamente para fazer as cobranças necessárias, e digo sempre que necessárias. Dizer ao senhor prefeito que ele já esteve aqui na Câmara Municipal, e naquela época ele lembra muito bem das demandas que nós tínhamos junto à prefeitura e às vezes o prefeito não atendia. Espero que Vossa Excelência, sempre que receber uma demanda ali de algum parlamentar, tenha certeza que o que estamos fazendo é trabalhando para a população e precisamos de resposta. O que mais nos indignava era quando mandava-se uma solicitação à prefeitura e vinham aquelas respostas lacônicas para encher linguiça, a gente ficava indignado com aquilo. Não vou citar nome de pessoas, mas o senhor lembra muito bem as pessoas que mandavam aquelas respostas lacônicas. A resposta, às vezes, ela não precisa ser uma resposta adocicada, mas que ela seja uma resposta, porque nós somos a voz daqueles que não têm a voz aqui no parlamento. Dizer também que todas as decisões, embora um secretário fale uma coisa, um advogado fale outra, etc., mas Vossa Excelência não tenha dúvida que tem a palavra final e a caneta. Então, da mesma forma que pode determinar que se faça, as consequências também serão arcadas por Vossa Excelência. E isso serve a todos nós, somos parlamentares. O mandato, ele é passageiro e as consequências, elas ficam. Estou representando como presidente da Comissão de Saúde, irei fazer uma visita às unidades de saúde para poder... Fiquei 4 anos fora. E a gente precisa conhecer como que está funcionando, quem é que está organizando. E aqui eu abro um parênteses, Abadia, para parabenizar, porque eu tenho visto que Vossa Excelência tem feito também esse trabalho de conhecer as localidades, como que funciona. A melhor coisa é quando você tem conhecimento de causa, para poder dizer, vai lá que isso resolve. Ou então esse assunto é de cá. Para isso é necessário que a gente faça as visitas. E aí, senhor prefeito, eu quero endossar também as palavras daqueles que já nos antecederam sobre o mato que está tomando conta dos bairros de Buritis. É o mato. O secretário de obras eu ainda não conheço, não sei se é o mesmo secretário de limpeza, vou ainda conversar, mas ali no Veredas, Taboquinha, Israel Pinheiro, Matagal. O que acontece? É a tal do pernilongo, a muriçoca. Ninguém aguenta aquela musiquinha infernal no ouvido e chupando e atentando as pessoas. Então, eu acredito que esse mato aí, a prefeitura tem que tomar a providência. Os lotes, o senhor sabe muito bem, tem uma legislação municipal que pode aplicar a multa. Eu já estive na prefeitura e sei que alguns foram multados aí, especialmente quando o Olímpio estava aí fiscalizando, notificava a pessoa, não tomou providência, multa. Isso aí tem que acontecer. Ninguém tem que achar ruim por isso. Uma vez eu fui notificado a tirar um entulho que estava reformando um imóvel, imediatamente eu tirei, tem que tirar. Então a prefeitura precisa agir, porque senão a muriçoca vai deixar as pessoas aí desnutrido, tirando o sangue de todo mundo, especialmente no bairro Veredas, está um negócio de louco, tanta muriçoca. E tem também que jogar aquele produto que em épocas passadas jogavam aí. Espero que Vossa Excelência tenha uma recepção, não somente aos vereadores, mas à população em geral, ali na prefeitura. Outro dia eu perguntei se o secretário de administração era realmente o Salvador, me disseram que ainda não tinha sido nomeado e tal. Então, assim, a gente, sempre que for ali cobrar, pessoal, a gente não vai cobrar nada. Agora, para a população, nós estaremos cobrando de quem quer que seja. Saiu outro dia, prefeito, e aí eu também não sei se é de conhecimento de Vossa Excelência, um processo seletivo simplificado para a contratação de professores, pessoal da informática, lá para o polo. Só que o processo seletivo, ele abriu vaga de apenas um dia, do dia 9 para o dia 10. Então, quase ninguém ficou sabendo, foi um negócio assim um tanto obscuro. E quando Vossa Excelência esteve aqui, não era o seu perfil era que o negócio fosse público. Acredito que a gente precisa rever e ceder oportunidades. Aquele negócio de classificação aqui, para quem já trabalhou na prefeitura, de acordo com o ano de classificação, ele tem tantos pontos. Eu acho um tanto injusto, porque um monte de estudante que forma aí não tem oportunidade. E aqui a gente fala tanto para A quanto para B. Sabemos que perseguição política é um negócio muito ruim. A primeira-dama, ela é professora de formação. Eu sei que ela já foi perseguida em épocas passadas, sabe que é ruim. Espero que o atual governo não façam as perseguições. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sobre o transporte escolar, eu já me procurou 3 pessoas perguntando, é contratação que vai ser de início ou vai abrir uma licitação? São matérias que a gente precisa se informar. Então, talvez a gente crie uma correlação com o governo e quem for o secretário tenha lá uma segunda-feira de manhã para atender essas demandas dos vereadores para poder responder à sociedade. Assim a gente teria menos atrito em reuniões ulteriores, em reuniões futuras aqui à noite, porque já teria a resposta. E, por fim, dizer que os projetos que chegarem à casa, nós estamos dispostos a votar em tudo aquilo que trará benefício à sociedade de Buritis. Vossa Excelência disse aqui na posse, eu endosso as suas palavras no sentido de que a política terminou. Então agora a gente arregaçar as mangas e trabalhar, pretendo trabalhar em conjunto com os pares aqui na casa, para a gente fazer aquilo que é bom para o nosso povo. Dizer a toda a sociedade de Buritis, aqueles que me pediram vários requerimentos, eu optei por trazer para a próxima reunião, porque eu já tinha conhecimento que o prefeito estaria aqui e a presidente não, certamente não queria alongar as reuniões. Então, são essas as ponderações, presidente. Agradeço.
Antes de dar prosseguimento, eu gostaria que nos honrasse, fazendo assento aqui na nossa mesa, a juíza de direito, doutora Amanda Charbel Salim, a compor a mesa conosco. Registrar a presença também do ex-secretário de Agricultura, Adalto Militão. Registrar a presença aí do secretário de Estrada, Douglas.
Senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, prefeito Rufino, demais autoridades presentes, principalmente a vocês, população de Buritis. Olá, doutor. Vou tecer poucas palavras, principalmente em agradecimento à votação, à eleição que tive. E é com imensa honra e responsabilidade que me coloco diante de vocês nessa primeira sessão da Câmara Municipal. Agradeço a cada um que confiou em mim para representar os interesses e os anseios da nossa querida comunidade. Eu estou aqui não apenas como um vereador, mas como um cidadão que vive e respira a realidade do nosso município, com profundo respeito que tenho por essa terra. Como produtor rural, trago comigo a convicção de que o desenvolvimento de Buritis deve ser pautado por um olhar atento às suas potencialidades e desafios. Nossas raízes estão no campo e é fundamental que valorizemos a agricultura e a pecuária, pilares da nossa economia, mas também precisamos expandir nossas ações para áreas como educação, saúde, infraestrutura e meio ambiente. O meu compromisso é com a transparência, o diálogo e a participação ativa da população nas decisões que impactam nossas vidas. Quero ser um vereador que escuta, que se aproxima das famílias, que conhece as dificuldades do dia a dia e que busca soluções eficazes para cada um dos problemas que enfrentamos. A responsabilidade que me foi confiada é imensa e tenho plena consciência de que cada voto representa uma expectativa de mudança e de melhorias. Eu estou aqui para trabalhar ao lado de todos vocês, promovendo um Buritis mais justo, mais próspero e mais humano. Quero que cada cidadão sinta que esta Câmara é sua, um espaço onde suas vozes são ouvidas e respeitadas. Dessa forma, vamos juntos construir um futuro promissor, onde a união e a força da nossa comunidade sejam os verdadeiros motores do desenvolvimento, que possamos, com respeito e dedicação, traçar um caminho de progresso, sempre com os olhos voltados para todos os buritizenses. Comunidade, essas são minhas palavras. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a todas as pessoas, a todos os eleitores que confiaram no vereador Robertinho. Eu tive a oportunidade de falar na rádio quando fui entrevistado, que eu fui o único vereador que teve voto em todas as sessões legislativas, em todas as sessões eleitorais durante as eleições. Eu pude conferir isso e achei muito interessante até onde chegou, né, a nossa campanha. Nós trabalhamos muito, andamos bastante e ficamos muito felizes com o resultado. E quero dizer a vocês que podem confiar que vocês terão um vereador atuante e que vão poder tá procurando e buscando seus anseios, que nós iremos trabalhar por vocês. Com a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Quero cumprimentar o excelentíssimo prefeito, o Fintoso Forador, cumprimentar a primeira-dama. Quero, nesse momento, cumprimentar também a excelentíssima juíza de direito, doutora Amanda, e cumprimentar os meus nobres colegas vereadores. Quero também cumprimentar esse público presente, em nome da Glaucia e do Eltina, Casa dos Fazendeiros, que sempre está nessa casa de leis. Vocês imaginam o quanto é importante a presença de vocês junto com nós aqui na Casa de Leis. Aqui sim, aqui é a casa do povo, é a casa de vocês. Quero cumprimentar todo o secretário, em nome do secretário Douglas, e quero cumprimentar também o ex-secretário Adalto Militão. Bem, vamos lá. Quero começar nesse momento, prefeito, lhe parabenizando que Deus o concedeu a sua vitória. Eu, parabéns pela vitória, e Buritis conta com o seu trabalho, porque me colocarei à inteira disposição para fazer o que for de melhor para o nosso município. Me conheço um pouco o trabalho nosso, eu conheço o seu trabalho muito bem, e quero dizer para você que meu nome é trabalho. Terei muita força para lutar e trabalhar dioturnamente para o melhor do nosso município. Viu? Parabéns pela vitória. Isso tem uma pauta aqui bem extensa, mas não vou me adentrar a ela, não, vou deixar para a próxima reunião, mas vou passar alguns tópicos, tá, prefeito? Nós vem lutando há 6 anos para trazer extensão da Escola Agrícola de Natalândia, que é uma escola que o nosso município precisa muito dela. Nós somos o terceiro produtor de grãos do estado de Minas Gerais e não temos uma escola agrícola dentro do nosso município, nosso colega vereador Robertinho. Quero também, prefeito, dizer a Vossa Excelência que serei o maior defensor das casas populares de Buritis, na qual, no momento difícil das eleições, surgiu algumas falácias que esse vereador era contra a construção das casas populares de Buritis, que isso é uma inverdade. Eu não quero, prefeito, que Vossa Excelência venha deixar que essa situação se torne uma brincadeira com situações sérias, que é o sonho das pessoas. Eu acredito no senhor e creio que nós vamos dar seguimento nessa pauta, porque o mais difícil nós criamos foi o loteamento. Então quero deixar aqui, o vereador Gil está à inteira disposição para ir atrás de recursos junto com a Vossa Excelência. Quero também, nesse momento, pedir a Vossa Excelência a respeito das nossas emendas impositivas. Tamanha importância dessas emendas impositivas, excelentíssimo prefeito, para a nossa população buritizense. Porque quando nós indicamos a emenda para aquela associação, para aquela entidade, é porque eles precisam. E nós geramos uma expectativa e não queremos falhar com essa expectativa. Então, peço a Vossa Excelência que olhe com muito carinho. Viu? Findando as minhas palavras, eu quero pedir a Vossa Excelência também com muito carinho. Nós temos população que anda 30 quilômetros para ir até um posto de saúde para sequer fazer uma consulta. E nós designamos um recurso para aquela comunidade e ele não foi efetuado. Mas eu acredito que a Vossa Excelência vai nos dar essa força para realmente atender essa população, que é o quilômetro dos Palmares e a Barrigudão. Enfim, conte comigo para o que for necessário para trazer o melhor para Buritis. Eu devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome da nossa presidente, Vaninha. Cumprimentar ao executivo, em nome do nosso prefeito, Rufino, e sua esposa, Badia, professora. E também ao público, em nome de meu amigo Adelso Queiroz, que está presente hoje aqui. Quero agradecer de estar nesta casa hoje como vereador de nossa cidade. Quero agradecer primeiro a Deus, que me deu essa possibilidade de chegar. Não foi na primeira vez que eu me candidatei, foi na terceira vez que eu fui eleito. E eu falo que isso aí foi o caminho que Deus propôs para mim, para me preparar para estar aqui hoje, para representar nossa cidade e todos os habitantes de Buritis. Quero agradecer a minha esposa, em nome de toda a minha família. Quero agradecer aos amigos, aos familiares, aos professores e aos meus alunos e amigos e jovens que deram o voto de confiança e acreditou neste professor. Não só professor, mas também agricultor, filho da zona rural. Quero agradecer as comunidades rurais que me abraçaram e aqueles também que não abraçaram também, mas principalmente a comunidade da Vila Rosa, da Roseli Nunes, a comunidade do Paraterra da Vila Rosa, a comunidade da Palmeira, a comunidade da Vila Cordeiro, PH do Bravo, Paraterra Taquaril, Ribeirão, Caraíbas, Camarinhas, Vila Serrana e Copago, e as demais comunidades também. Andando nas comunidades nesses dias, senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, vi muitas necessidades. Nós sabemos que esse período chuvoso, ele agride muito a questão das estradas, mas nós estamos aqui para representar a voz do povo. E muitas pessoas me pediram, por isso das indicações. Mas vamos aqui. Lá na região do Gado Bravo, a estrada ali da Vila Cordeiro, que vai no sentido do PH Gado Bravo ali, por cima da serra ali, perto do Noé, o senhor tem conhecimento ali, estão precisando de manilhas para resolver aquela situação ali, que aquelas grotas não têm manilha, a enxurrada tira ali. E, como visto aí que estão próximos já os dias letivos, né, para não agravar, né, a questão do transporte escolar, daqueles alunos, que nós vimos assim que a zona rural, eu falo assim, a zona rural, eu fui criado na zona rural, eu sei a dificuldade, você sair do setor rural, virar um jovem, estudar, fazer uma faculdade. E eu acredito, sinceramente, nós temos que valorizar os alunos das zonas rurais, tanto quanto da cidade. Eu não vejo prejuízo para o município uma sala de aula ter 5 alunos na zona rural. Eu não vejo. Porque aquelas crianças é a única possibilidade de mudança de vida que eles têm. Eu sei que eu estudei na zona rural. Eu tirava leite, ia para a escola, e quando chegava, eu trabalhava ainda, então eu sei dessa realidade. E nós sabemos que a renda é difícil uma pessoa tirar do braço um salário mínimo. Nós que nasceu e foi criado na zona rural, eu vejo que meu amigo Chiquitão ali, né, também, ele conhece um pouco da trajetória minha, né, e eu também tive a trajetória assim, trabalhadora. Nós que trabalhamos desde a infância, braçalmente. Hoje eu posso falar, sou professor, sou vereador, com a conquista de estudo e trabalho, graças a amigos e companheiros que acreditaram. Hoje, estou também como presidente da Comissão de Educação, e pode ter certeza, senhor prefeito, que estarei, né, em algum momento, pedindo a sua presença, convocando a sua presença para nós debater esse assunto da educação. É um dos pilares que eu tenho, um dos pilares que eu vou defender, que eu vou cobrar bastante, vou ser até chato nesse ponto. Mas o intuito é ajudar os companheiros. Quando eu falo da educação, hoje eu vejo um critério que não é tanto, nós falamos aqui hoje, dos contratados. Quando eu falo citar dos contratados, que eu acho que é a parte mais esquecida da educação. Nós observamos que entra governo, sai governo, e nós temos contratos aí que no mês de julho cortam uns 15 dias de férias. No final do ano, quando finaliza, às vezes até um pouco antes, no dia 7 de dezembro, o contrato do professor, ele é extinguido ali e cortado. Mas vamos aqui, dona Badia, a senhora é professora também, a senhora entende um pouquinho também, a obrigação do professor é 200 de letivo, sendo efetivo ou não. Eles estão cumprindo esse horário, 200 de letivo. Eles cumprem.
Mais um minuto para a vossa conclusão.
Eles cumprem esse período de 200 de letivo. Por isso que eu observo, os professores contratados nesse ponto, eu sei que vai gera custo no município, gera tudo, tem que ser avaliado e tudo, mas eles precisam dessa oportunidade de receber até 31 de dezembro. Assim, as famílias deles, os filhos, necessitam disso. E outro problema também, se você fazer uma contagem quando não tem contribuição sindical, quando não tem contribuição patronal, os professores a cada 6 anos só têm 5 anos de contagem. Então, para ter 25 anos de contagem, tem que trabalhar 30 anos na profissão, exercendo a obrigação de 200 dias letivos. Então, está errado isso aí. Espero, senhor prefeito, excelentíssimo senhor prefeito, que nós podemos, este vereador, junto com toda a Câmara, pode resolver um pouquinho dessa situação e quem sabe ela toda. Tá bom? Dá um olhar específico para isso aí. A questão do transporte, depois, como eu tenho pouco prazo, era interessante nós entendermos também como é que vai ser o processo licitatório. A questão das casas populares, como é que vai ser organizadas. A questão do concurso público, como é que vai ser, que ainda nós estamos muito sem saber o que vai acontecer. Eu sei que foi homologado parcialmente, educação ainda não, acredito que não ia ser nesses dois dias, né? E, para finalizar, quando vai ser as posses aí. No setor da agropecuária, eu observo... Só finalizar um pouquinho.
10 segundos para a conclusão.
Tá bom. Então, assim, quero agradecer a todos. O tempo de liderança, eu finalizo aqui a minha fala.
Quero ainda registrar, né, e agradecer a presença aí da secretária de Agricultura, Eliane, agradecer a presença dos representantes do assentamento Cristo Redentor, Valtemias, a Cíntia e também o seu esposo, agradecer a presença do pastor Gracindo, do presidente da Associação Comercial, Ednardo, presidente da Associação dos Artistas Regionais, Alexandre, e o vice-presidente Raimundo Leno. Agradecer a presença da diretora da PAI, a Nádia, Moacir Coelho, representando ali o assentamento, Roseli Nunes. Agradecer pela honra aqui hoje da nossa presidente, uma pessoa muito querida para mim, da Associação da Terceira Idade, a Cotinha e também a Zilá. Agradecer o presidente do partido PSD pela presença, Eltinho, da Casa do Fazendeiro, e agradecer também a presença do presidente do Sindiburi, Erni. Agradecer também mais uma vez a nossa intérprete de Libras, a Mariá, pela presença, representando a comunidade dos surdos e mudos, que estão em massa aqui hoje participando da reunião. Uma bandeira que esta vereadora estará defendendo continuamente no município e no âmbito do legislativo, pois garantir a acessibilidade e a inclusão de pessoas surdas é um compromisso que assumo com seriedade, pois o direito à comunicação, ele é essencial para uma sociedade mais justa e igualitária. O acesso às informações e ao diálogo dentro das sessões legislativas deve ser para todos, sem exceção. Também neste momento de assuntos relevantes, quero noticiar com grande alegria que o recurso no valor de R$ 80 mil, pleiteado por esta vereadora e destinado pela deputada estadual Maria Clara Marra para aquisição de um veículo para atender o TEI Apoio, Centro de Autismo de Buritis, foi pago e executado pelo governo municipal. Agora resta apenas o agendamento por parte do nosso prefeito Rufino para a entrega oficial do veículo. O TEIA é uma causa pela qual venho lutando continuamente e esse veículo, Catarine, será um importante reforço no atendimento às pessoas com o transtorno do espectro autista e às suas famílias. Também com o retorno das atividades legislativas, tive a satisfação de receber diversas pessoas e representantes da sociedade. Dentre eles, destaco o Lucas Paloski, da Rádio Clube FM e do site Mais Buritis. Juntos, Lucas, estamos trabalhando em parceria para viabilizar a instalação de uma torre com sinal de internet gratuito para a Serra Olhos d'Água, equipada com câmeras de monitoramento. O objetivo é agilizar o socorro às vítimas de acidentes na região. Tivemos também, nessa reunião, a presença de representantes do governo municipal e da polícia rodoviária, que estão dando total apoio a essa importante causa. E seguimos firmes, né, no compromisso de trazer avanços e segurança para a nossa comunidade. Tive a honra também de receber a visita da excelentíssima juíza de direito, doutora Amanda Charbel Salim. Foi um encontro produtivo, onde discutimos a importância de projetos voltados ao enfrentamento da violência doméstica e ao incentivo à capacitação para o trabalho, promovendo autonomia e dignidade às mulheres. Além disso, conversamos sobre outra causa igualmente importante, que é o cuidado com os animais, buscando maneiras de garantir qualidade no tratamento e bem-estar animal. Agradeço, doutora Amanda, pela visita e pela harmonia entre os poderes, que é fundamental para construirmos juntos uma sociedade mais justa, segura e inclusiva. Registro também o agradecimento pela visita no nosso gabinete do capitão da Polícia Militar, Ranieri Freitas, do tenente Daniel Rios e também do comandante da Polícia Rodoviária, Nilson Magalhães. Durante o encontro, tivemos a oportunidade de discutir projetos importantes para a segurança pública de Buritis, buscando soluções e estratégias para tornar a nossa cidade mais segura e protegida. Essa parceria entre o Legislativo e as forças de segurança também é fundamental para o bem-estar da nossa comunidade. Tive também a honra, de receber a visita da nossa primeira-dama, na Câmara de Vereadores, a senhora Abadia. Foi um momento ímpar, onde pude reconhecer nela o cuidado e a atenção dedicados às causas sociais da nossa comunidade. Sua preocupação, Abadia, com as instituições como a PAI, o Abrigo e diversos outros setores essenciais é um reflexo do seu compromisso com o bem-estar de todos. Saiba que pode contar com o meu apoio para continuar trabalhando em prol de uma cidade mais justa e acolhedora para todos.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos da clube. Agora eu acho que ficou melhor. Quero agradecer a todos aqui que estão aqui, todos que estão fazendo parte, da mesa, a nossa excelentíssima juíza, o prefeito e a sua esposa, e todos os colegas que estão aqui. Eu vou ser breve, porque teve as reivindicações, tenho as minhas também, já tenho conversado com os colegas. E falar, prefeito, que eu estou à disposição para ajudar e para cobrar. Caminharei do seu lado nas coisas certas, nas erradas não precisa contar comigo. Mas eu sei que a índole do senhor não é de coisas erradas. Tem 20 dias que o senhor começou o trabalho e já estamos acompanhando. Fizemos algumas viagens. Fomos em BH, que teve algumas denúncias da casa de apoio lá, que as pessoas estavam sendo maltratadas, e tivemos oportunidade de visitá-la, bem antes de começar os trabalhos. Foi eu, o prefeito Salvador e o Robertinho. Conversamos com as pessoas, não falamos que íamos lá, fizemos uma surpresa, conversamos com pessoas que não são de Buritis, são de outras cidades. Então, o que elas relataram é totalmente diferente do que foi denunciado, verificamos quarto, banheiro, comida. Isso é um trabalho que nós, vereador e prefeito, de fiscalizar quando há uma denúncia. Então, quero parabenizar aqui, prefeito. Sei que ainda é cedo, tem 20 dias só de mandato, mas tem muita coisa a ser feita. E fico muito feliz quando os colegas dessa casa falam que vai acompanhar e vai cobrar. É preciso isso, porque nós fomos colocados aqui para isso. Agradecer os 660 votos que as pessoas confiaram em mim. E pode ter certeza, a minha sala vai estar de portas abertas para todos. E essa casa, vamos trabalhar com harmonia para que o município dê certo. Como os colegas falaram, a política passou. Agora o que fica são as responsabilidades nossas de resolver os problemas do município. Não é só chegar e trazer o problema. Tem que ter a solução, porque apontar é muito fácil. Garanto para todos vocês. mas a solução poucos traz. Conversei ao longo da campanha com todos os meus eleitores. Falei com eles que toda reunião, quem pudesse estar aqui, que venha, porque essa casa são de vocês. E para a gente saber, as demandas que tem no município não depende só da gente, depende de vocês também. Trazer e comunicar os problemas para que a gente possa resolver. Se não conseguir resolver, vamos atrás de quem resolve. Então, quero deixar aqui, senhor prefeito, tem uma luta grande pela frente, né? Sabemos disso, mas o senhor pode contar. Nós estaremos aqui para acompanhar o senhor, tá? Seja para elogiar ou seja para sacrificar. Então, anda na linha, estamos de olho no senhor. Muito obrigado, passa a palavra, Maria.
Antes de passar para a segunda parte da nossa reunião, eu quero também deixar a palavra aberta à nossa excelentíssima juíza de direito, doutora Amanda. Se quiser falar do microfone, eu vou usar a tribuna. Pode ser aqui.
Boa noite a todos. Cumprimento a... na pessoa da presidente vereadora, a mesa de honra. Para mim é uma honra estar aqui hoje, recebendo esse convite da senhora, esse convite institucional, representando hoje aqui o Poder Judiciário, representando o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na abertura dos trabalhos dessa solenidade que se inicia aqui na Câmara de Vereadores de Buritis. Vou ser breve, apenas ratificar o meu discurso na diplomação, que eu me dirigi a palavra aos senhores eleitos aqui hoje, e apenas dizer que eu desejo boa sorte, que Deus abençoe a decisão de cada um dos senhores que estão aqui hoje, para que todas as decisões que venham dessa casa sejam tomadas em prol dessa comunidade, dessa sociedade, e fazendo sempre a ressalva de que os senhores receberam não um cheque em branco, mas uma procuração com um prazo determinado. Então, que os senhores possam honrar cada voto recebido por essa comunidade que me acolheu muito bem aqui na chegada, nos trabalhos do Poder Judiciário. Então, desejo boa sorte, que todas as decisões que saiam aqui dessa casa sejam em prol dessa comunidade. Obrigada, boa noite.
Eu que agradeço. Estou no nosso, entrando agora para o quarto mandato, e nunca tínhamos recebido antes a presença de uma juíza de direito no âmbito do legislativo. Então, mais uma vez, doutora Amanda, é uma honra para nós, né, recebê-la aqui e deixar uma mensagem de incentivo para nós, né? Muito obrigada pela presença mais uma vez. Passamos agora para a segunda parte da reunião. Não há hoje matérias sujeitas à deliberação nesta reunião. Está aberto agora o prazo para as lideranças partidárias.
Com a ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar.
Sou líder do partido Podemos. Quero apresentar um pouquinho das indicações que fizemos junto aí com o presidente do partido, Pedro Paulo Silva Costa, que onde indicamos para a região da Vila Rosa um veículo pela Segovila, pelo deputado, deputado estadual Arles Santiago. Também fizemos a indicação de 4 plantadeiras para as comunidades do Ribeirão, comunidade do Conselho Comunitário Taquaril, assentamento Gado Bravo e Associação da Manga. Um trabalho que a gente faz aí perpétuo na comunidade, dentro da zona rural, que vem ajudando as comunidades rurais no dia a dia. Falando um pouquinho, completando a conversa sobre um pouquinho sobre a agricultura, o que eu quero falar sobre a agricultura? A importância de um trabalho conjunto, senhor prefeito, independente de lado político e tudo, eu também sou do agro, eu nasci e fui criado agro, eu sou do agro, eu vivi o agro como o senhor também viveu. A gente está aqui na cidade há muitos anos, eu nasci aqui, o senhor veio para cá, assim, já há bom tempo, então conhece na cidade o nosso município. E com isso, a gente entende a necessidade de continuar um trabalho de cascalhamento nas zonas rurais, de levantamento das estradas, de fazer pontes em rios. E hoje, representa uma região que é mais esquecida, uma das mais esquecidas de nosso município. Se nós citarmos, né, a Vila Rosa, a região da Vila Rosa, é o lugar que mais nós temos que fazer pontes. Ali que não foi feito quase nada para aquela comunidade rural. Também, hoje, já tem um caminho na região do Taquari, o Palmeira, ali já está resolvendo a situação. Por isso que é importante não só o executivo, mas sim os fazendeiros e tudo, abraçar a causa junto e nós, vereadores, abraçar para o nosso município. Porque eu sou um vereador do povo. Eu sou um vereador que quer ajudar a nossa cidade a crescer, a desenvolver. E vejo essa importância do agro em nossa cidade. Quando eu falo agro, eu só não vejo os grandes produtores. Eu vejo os pequenos produtores também, que faz sua parte, que desenvolve nossa cidade. Essa é a grande importância que eu vejo. É por isso que eu estou aqui. É para representar cada um. E essas comunidades esquecidas também. Eu sei que tem comunidades, igual São Vicente também, que você chega lá, não tem um asfalto. Vila Rosa também não tem asfalto. Vila Cordeiro começaram, o asfalto ainda não terminou, né? Fez a questão do aterro lá, a parte da base para construir. E assim, não sei. Se você observar na região da Vila Cordeiro, voltando para Vila Cordeiro, na questão da educação, os alunos lá, para fazer educação física, eles têm que caminhar em torno de 460 metros até uma quadra que não tem cobertura, né? Que é necessário cobrir para aqueles alunos que já sofrem no dia a dia, no percorrer aquele caminho até a sua escola. Nós temos que dar condição para aquelas crianças, para as pessoas, para quem mora na zona rural, ter uma condição melhor para ter um desenvolvimento na nossa cidade e desenvolver pessoalmente. E nós sabemos que o nosso município precisa crescer. E temos muito espaço para crescer ainda no agro, na questão de indústrias em geral. Não vamos deixar perder oportunidades em nosso município porque nossa educação cresça. Não vamos deixar a oportunidade de surgir na nossa cidade uma faculdade ou alguma coisa, buscar isso aí. Eu anseio por isso. Eu anseio minha cidade diferente, com crescimento e com bastante organização. Pode ter certeza, senhor prefeito, santíssimo senhor prefeito, que este vereador, o que for certo, eu vou estar abraçando e fazendo junto com o excelentíssimo senhor prefeito. Agora, o que for errado, eu vou estar cobrando e pedindo para corrigir, tá bom? Agradeço a todos aí. Não sei se tem um tempinho ainda. Obrigado a todos.
Antes aqui de passar para as considerações finais, eu quero, desde já, em nome dos profissionais de educação do nosso município, agradecer, prefeito, a Vossa Excelência. Vou ler mais uma vez. Recebemos hoje aqui o projeto de lei que concede o reajuste do vencimento dos servidores municipais equivalente ao salário mínimo, que é de praxe todo início de ano a gente receber mesmo. Recebemos o projeto de lei 02 que concede reajuste ao piso do magistério público, concede aumento salarial ao quadro de prestadores dos serviços e projetos e programas e concede também no projeto de lei 04 reajuste ao vencimento dos servidores públicos municipais para o exercício de 2025. E por que, prefeito, falo agradecer a Vossa Excelência em nome dos profissionais de educação? Porque sou sabedora, o senhor dividiu isso comigo hoje pela manhã, de que quando da época das campanhas, né, políticas, o senhor reuniu com esta classe e firmou o compromisso, diferente de outros gestores que a gente teve, de que logo no início do mandato de Vossa Excelência, o senhor estaria enviando a esta casa o pedido do reajuste aos profissionais do magistério. Porque de outrora, nós já presenciamos aqui, essa classe vir a essa Câmara, infelizmente, se humilhar, prefeito, para que o que é de direito adquirido deles viesse aqui a ser apresentado. A gente via em meados de maio e junho, Carlos Fernando, chegar aqui projeto para o reajuste da classe de magistério. E depois os profissionais iam até a prefeitura para mendigar, vamos dizer assim, para humilhar. E o senhor já entra no seu mandato fazendo a diferença. não só já encaminhou aqui o projeto, né, que concede reajuste ao magistério, como também inovou, concedendo aqui ao quadro de prestador de serviço em projetos e programas, também a correção pelo índice do INPC. Então, em nome de toda a classe de servidores, eu faço o agradecimento à Vossa Excelência. Vi que o colega vereador Geudo da Mariquita apresentou um requerimento, né, solicitando, que era algo que essa vereadora também havia falado hoje cedo com o prefeito, o Geudo, sobre o pagamento das nossas emendas impositivas do ano passado. E o prefeito já anunciou aqui, de antemão a essa vereadora, que em fevereiro estará pagando a emenda impositiva de todos os vereadores reeleitos e aqueles que não foram reeleitos também. Dizer também que recebi inúmeras mensagens, prefeito, no meu celular, solicitando melhorias nas estradas rurais e também parabenizando Vossa Excelência pelo excelente trabalho que está sendo feito ali na Serra da Copago, um serviço de manutenção totalmente diferenciado, com levantamento, cascalhamento e com pó de brita, algo que a gente sabe que era cobrado pelos nossos produtores rurais há um bom tempo. Então, gostaria de agradecer e desejar boa sorte, que nós sabemos que o município possui aí mais de 5 mil quilômetros de estrada e não é do dia para a noite que o senhor vai conseguir solucionar todo o problema, mas sei que está fazendo reunião semanal com toda a equipe para que as melhorias cheguem em todas as regiões. E antes de finalizar, o senhor deseja fazer alguma consideração?
Só fazer o agradecimento à excelentíssima juíza aí que está presente. Muito nos honra, doutora, que eu acho que o povo tem que entender que tem que ter essa harmonia executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que é assim que a gente vai conduzir com transparência e a gente vai precisar da senhora, excelentíssima juíza, para muitas ações que tem que ser tomadas no município. Porque é que nem os vereadores aqui, o que for errado nós temos que corrigir. Então eu conto com a senhora, com a presidente dessa casa e de todos os vereadores. Não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui quer o melhor para Buritis. Que Deus abençoe cada um de nós, nos conduza com muita sabedoria pelo caminho certo e justo para todos. Muito obrigado, presidente. Muito nós honra estar presente nessa legislatura aqui, 25-28. Que Deus abençoe a todos e toda a população de Buritis.
Com a palavra o primeiro secretário Danilo para a chamada final dos vereadores.
Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho, justificada a ausência. Alencar Alisson Apolinário Antunes, professor Alencar Apolinário.
Presente.
Carlos Fernando Pereira dos Santos, doutor Fernando. Presente. Danilo Botelho de Araújo, Danilão da Funerária, presente. Geudo Alves Ferreira, Geudo da Mariquita.
Presente.
Arle Fabiano Prisco, Arle Prisco.
Presente.
José Eurípides Fernandes, Didé.
Presente.
Roberto Lamonier Teixeira, Robertinho.
Presente.
Vânia Araújo de Souza Lemos. Vânia.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem da segunda reunião ordinária a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2024. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e que Deus nos abençoe.